Mais uma vez, a quem não cumprimentei ainda, uma boa noite, graça e paz. Lembrando, as crianças de 0 a 3 anos de idade, caso os pais ou os responsáveis queiram ficar ali no berçário, você consegue ouvir e também ter um contato visual de lá para cá. Fique à vontade, mas se quiser ficar também com as crianças aqui, pedimos apenas que você administre bem a presença delas com relação ao culto. De 4 a 7 anos, nós temos uma salinha especial preparada, e de 8 a 12, uma outra salinha. As crianças podem ir bem devagar, sem correria. Muito bem. E você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós não pedimos para ficar em pé, falar o nome, fazer uma dancinha para evitar constrangimento, mas também não gostaríamos que você passasse tão despercebido assim. Entregaremos uma fichinha, mandaremos uma carta de agradecimento e eu entrarei em contato contigo. Então vamos olhar para a palavra e a palavra olhar para dentro de nós? Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 20, João 4, 20, você pode abrir a sua Bíblia impressa, ou no aplicativo, ou qualquer coisa, vai ser projetado o texto. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20, em diante. Essa mulher faz uma pergunta para Jesus e depois ele vai desenvolver a resposta, mas eu vou falar com vocês um pouquinho melhor sobre o contexto daqui a pouco. Versículo 20 diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais um momento de oração, peça para que Deus fale na particularidade da sua vida, que o Espírito Santo te ajude a entender, e não apenas no seu intelecto, mas para que caia no seu coração, e isso aqueça a tua alma, para que você saia daqui colocando em prática aquilo que você vai ouvir. Feche os seus olhos para você não se distrair, e faça essa oração a Deus agora, pedindo para que Ele fale com você, através de mim, através da palavra que vai ser exposta, me usando como instrumento. Senhor, nesse momento nós pedimos que o Teu Espírito ilumine a nossa mente. Nós reconhecemos toda a limitação que temos na compreensão, mas que o Senhor nos capacita a entender, e o Teu Espírito, muito mais do que iluminar a nossa mente, o Teu Espírito também nos dá graça para viver no dia a dia a Tua Palavra. Ajuda-nos essa noite, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai Eterno. Amém. Amém. Projeta para mim a imagem, por favor. Quando eu estava construindo a imagem da pregação, a primeira que eu fiz, eu olhei e falei assim: é exatamente aquilo que eu não quero falar. Aí eu fui e deletei tudo, porque a primeira projeção que eu fiz dava a entender que esse tema a respeito da adoração, do Deus que procura verdadeiros adoradores agora, aquela imagem estava fazendo com que o conceito de adoração fosse exatamente aquilo que não é, que eu quero compartilhar com vocês. Era uma imagem um pouco mais transcendente, muito angelical, algo que não tinha uma pegada do dia a dia. Aí eu olhei para aquela imagem e falei assim: não, essa tela não está legal. Apaguei tudo e fiquei pensando na mensagem, e de acordo com o que eu pensava na mensagem, eu fui construindo essa imagem. Eu tentei até pesquisar uma foto aérea da nossa cidade para colocar ali, mas nós não tínhamos boas fotos, e eu também não queria ser muito cerquilhense, mas que essa mensagem pudesse ir além. Então eu coloquei a imagem no sentido de cidade, porque eu quero que você entenda essa noite, se você sair daqui entendendo que a adoração é algo que vai muito mais além do que acontece em quatro paredes, num domingo ou numa programação da igreja, o cerne da mensagem você vai ter entendido. O desafio é entender que o tempo chegou, o relógio já foi disparado dos últimos dias. Quando nós lemos em Joel capítulo 2, lá foi feita uma profecia: eis que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Sempre houve uma expectativa do cumprimento dessa profecia, o Espírito Santo sendo derramado sem distinção sobre toda a carne. De repente, Atos capítulo 2, nós temos a profecia se cumprindo no dia de Pentecostes, e o apóstolo Pedro, quando vai explicar o que estava acontecendo, ele vai dizer assim: eis, pegando aquela profecia, mas agora acrescentando uma expressão, eis que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, últimos dias não faz parte da profecia de Joel, mas agora Pedro está dizendo, faz parte do cumprimento. O que, que isso significa? Que os últimos dias da história foi startado lá em Atos capítulo 2. Nós já vivemos os últimos dias. E o texto em particular que eu li, Jesus traz essa ideia, essa consciência do imediatismo do reino que chegou, de uma realidade que não é do porvir, uma realidade que não ficou limitada ao passado na história dos nossos irmãos hebreus, dos judeus de Israel. Mas agora ele está dizendo, um novo tempo chamado agora está sendo inaugurado. E você precisa ganhar consciência desse novo tempo. E você vai entender quais são as implicações desse novo tempo. Nós sempre fomos adoradores, mas saiba que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores para agora. Porque às vezes nós vivemos de experiências do passado, quer sejam experiências de pessoas na história da igreja, na história da fé, na história da igreja primitiva, na história bíblica, ou às vezes nós vivemos pelas nossas experiências de um dia, o que nós fomos em Deus, e no agora a gente fica remetendo a um passado, ou fica procrastinando, jogando para frente a pessoa que nós queremos um dia ser em Cristo, tomando uma atitude, um posicionamento. Mas o que eu quero que você entenda, que não existe melhor oportunidade de ser a pessoa que você nunca foi em Cristo do que no hoje, do que no agora. É muito bom saber as histórias, é muito bom contar as histórias, mas o nosso dia a dia as pessoas vão olhar, vão ficar fascinadas quando você contar essas histórias, mas a pergunta é, o que essas histórias fez na sua história? Quem é você por causa de tudo isso que você está me falando? Por isso que o tema que eu quero trabalhar com vocês são verdadeiros adoradores no agora. Mas antes, permita-me mostrar o que não é um adorador, ou o que não é adoração. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus não está à procura de adoração. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Algumas pessoas criam uma imagem, uma ideia, de que Deus, lá na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, num belo dia, de repente gerou um tédio na trindade, um tédio na divindade, tipo, parece que alguma coisa nos falta. Você percebeu isso, Jesus? Agora que eu estou imaginando, ilustrando uma conversa da trindade. O pai olhou para o filho e falou assim, filho, está faltando alguma coisa, não está? Aí o filho, é verdade, você está percebendo isso, Espírito Santo? Que falta alguma coisa? Eu estou sentindo um pequeno vazio. Na verdade, eu preciso que alguém fale, tenha palavras de afirmação de quem eu sou, de quem nós somos. Já sei, tenho uma ideia. Vamos criar anjos, arcanjos, serafins. Vamos criar um ser à nossa imagem e semelhança, para que esses seres afirmem quem nós somos, para que a gente fique bem, para que a nossa eternidade seja completa, porque alguma coisa falta. E aí a gente pensa que Deus está carente, Ele está precisando de adoração, Ele está precisando que você o adore, que Ele está lá no alto sublime trono, sentindo que alguma coisa falta, porque não existe adoração. E existe um pouco de decepção na trindade, afinal de contas eu criei o ser humano a minha imagem e semelhança para me adorar, mas eles não me adoram, eu estou frustrado com isso. Desfaça essa ideia. Deus é pleno, autossuficiente em si. Deus, em nenhum momento na história, teve carência de adoração, teve carência de reconhecimento. Nós precisamos de reconhecimento, nós precisamos de palavras de afirmação, nós precisamos às vezes de reciprocidade, senão a vida não anda. Mas Deus está muito bem resolvido em si. Ele não criou o universo, Ele não criou os seres, Ele não criou você, Ele não criou a mim por causa de alguma carência, alguma necessidade. Deus, quando cria o ser humano à sua imagem e semelhança, Ele já faz com que o ser humano seja essencialmente um adorador. Por essência, Ele adora. Se Ele não adora o Criador, Ele vai adorar a criatura e tudo aquilo que a criatura cria. Qualquer pessoa é um adorador por excelência. Ou ele está adorando a Deus, ou ele está adorando qualquer outro ser. No Jardim do Éden, quando nós temos a decisão tomada por Adão e Eva, ali nós temos a primeira expressão da essência do ateísmo. Sabia disso? Porque ali eles não estão deixando de adorar a Deus para adorar a serpente. Mas diz o texto que eles passam agora a olhar um para o outro, querendo ser Deus como Deus é Deus. Essa é a essência do ateísmo. Porque o ateísmo, ele não direciona a sua devoção a nada e a ninguém, a não ser a si mesmo. O pecado do Éden é essa autonomia, autopróprio. Nomia, nomos, lei. A partir dali eles estão dizendo, nós seremos a nossa própria medição de lei. Não vai ser mais Deus. Eu serei minha própria medição do que é certo, do que é errado. Do que é lei, do que não é lei. Do que pode, do que não pode. Essa é a essência de um ateísmo. Ele se tem como medida de si mesmo, como referencial de vida. Ele passa a se adorar. Então, todos são adoradores por excelência. E Deus não está à procura de adoração. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Por causa da adoração deles? Não. Mas para que eles possam desfrutar do que a Trindade desfruta na comunhão, na celebração e no relacionamento. Deus criou o ser humano não porque lhe faltava algo. Deus cria o ser humano à sua imagem, à sua feitura, à sua obra-prima, à sua poesia, para que o ser humano pudesse se deliciar com quem ele é, na família da Trindade. Deus é suficiente, Deus é. Foi essa declaração que Deus deu a Moisés, quando Moisés perguntou a Deus, eu vou em teu nome, mas qual é o teu nome? Como eu vou tratá-lo? Qual adjetivo que eu vou usar para definir quem o Senhor é? A fala foi, eu sou. Eu sou o que sou. Deus se basta, Deus não se define, Deus é completo em si. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, não pela adoração que ele pode produzir a Deus, mas para que esses verdadeiros adoradores desfrutem da presença dele, gozar da presença dele, saborear da vida que há em Cristo. Ele está à procura desses verdadeiros adoradores. Outra coisa que nós precisamos entender, para não confundirmos o que é ser um adorador. Às vezes nós imaginamos que a adoração, isso por causa do trato que houve na história de muitas igrejas, que a adoração é o momento que nós cantamos. O momento que nós nos reunimos, aí vem alguém aqui responsável em dirigir o louvor, e ele convida a igreja a cantar. Naquele momento, aí sim, no louvor, é que a adoração acontece. Biblicamente, a adoração não acontece apenas nesse momento, acontece também nesse momento. Mas nós vamos ver nesse texto que a adoração vai além de um momento de canção. Aliás, o fato de cantarmos canções que expressam verdades a respeito de Deus, não significa que é um louvor a Deus. Você pode pegar as canções que você acabara de cantar, e isso não ter se tornado um louvor a Deus através de você. Lembre-se, Jesus certa feita chegou para os seus contemporâneos, os religiosos, e disse assim, confirmando a profecia de Isaías: vocês me louvam, cantam da boca para fora, mas o coração está tão distante dessa realidade. Não basta cantar da boca para fora, se isso não for algo que nasça do íntimo do seu coração, se isso não tiver coerência com quem você é, sendo um adorador. O último exemplo para partir para o texto, você deve se lembrar da história de Caim e Abel. Às vezes nós achamos que o foco está na oferta que Caim ofereceu e na oferta que Abel ofereceu. Mas perceba, o texto vai dizer: Caim e a sua oferta foram rejeitadas. Abel e a sua oferta foram aceitos. Ou seja, eu não posso oferecer a Deus algo que seja aceitável, que não preceda de quem eu sou. Foi Caim que ofereceu aquela oferta que foi rejeitado, juntamente com aquilo que ele produziu. Abel, depois nós vamos ver que pela fé, ele é aceito. A sua oferta é aceita por quem ele é, em fé. Dito tudo isso, o que que esse texto tem a nos ensinar a respeito desse tema? Verdadeiros adoradores hoje. O contexto é muito conhecido. Jesus está passando por um lugar que normalmente os judeus não passam, que era uma província de Samaria. Você já ouviu falar sobre a história de Samaria dos samaritanos? É uma história muito contundente, uma história de muita briga, muita guerra entre Israel, os judeus e os samaritanos. Tudo acontece quando há aquela divisão das 12 tribos. 10 tribos ficam num espaço geográfico, as 10 tribos ao norte, através de Jeroboão. E as duas tribos, depois vai ser chamado os remanescentes, Judá, fica do lado sul. Do lado sul, essas duas tribos permanecem em Jerusalém. Eles permanecem com o templo em Jerusalém. Afinal de contas, Deus tinha deixado claro que Jerusalém era o lugar da adoração, e lugar nenhum mais isso acontecia. Era no templo que acontecia os sacrifícios, que assim tinha que acontecer, e mais em nenhum outro lugar. Mas só que Samaria, depois de brigar com as duas tribos, eles vão criar o seu próprio templo. Eles criam um templo no monte chamado Gerazim. É um templo do jeito deles, é uma adoração no jeito deles, apesar de professar que adoravam o Deus de Israel. Mas eles vão levantar, por exemplo, um bezerro de ouro, dizendo que foi este que vos tirara do Egito. Então nós temos as duas tribos sendo remanescente, Israel com a sede em Jerusalém, ok, do jeito que Deus tinha pedido, e as 10 tribos, a maior parte, profanada por Samaria, com povos pagãos, com costumes pagãos, misto, um secretismo de outras religiões. E isso foi passando ao longo da história. Judeu não se dava bem com samaritano, e samaritano não se dava bem com judeu. Então esse território que Jesus vai passar, diz o texto, João vai dizer que convinha que Jesus passasse por ali. Um lugar impróprio de se passar, mas ele passou por ali. Jesus vai além de alguns limites que humanamente são estabelecidos para que relacionamentos transformadores aconteçam. Guarda isso na sua mente. Às vezes é necessário ultrapassar alguns limites, alguns preconceitos criados para que relacionamentos transformadores aconteçam. Jesus é aquele que senta com a mulher adúltera, Jesus é aquele que senta com a prostituta, Jesus é aquele que senta com o publicano. Ele ultrapassa os limites da moral estabelecida quando se percebe que aquela é uma vida preciosa a ser alcançada pelo Evangelho. Jesus vai além do que os nossos limites morais, muitas vezes religiosos, assim impõem. E ele está ali naquele lugar, os discípulos vão buscar comida, e de repente, naquele poço, um poço histórico, o poço de Jacó, se aproxima uma mulher samaritana. E ela vai começar a tirar água do poço, e Jesus puxa uma conversa com aquela mulher, cria um diálogo, pedindo água. E de imediato aquela mulher vai dizer assim: você está me estranhando? Eu sou mulher. Na nossa cultura, quer seja em Israel, quer seja aqui em Samaria, mulher conversando com um homem dentro desse contexto não é bem visto. E para complicar, Eu sou mulher samaritana e você é um homem judeu. Não faz sentido essa conversa acontecer. E de repente Jesus vai começar a desenvolver a conversa, mostrando para ela quem ele é. E ela não consegue perceber, até que Jesus diz: olha, aquele que beber da água que eu tenho para dar, nunca mais voltará a ter sede a buscar dessa água, mas será uma fonte viva a jorrar por toda a eternidade. Aquela mulher ainda não entende. Agora eu dou uma pequena pausa, quando vai falar a respeito dos relacionamentos que ela teve, para voltar para esse texto e nos perguntarmos: que resposta é essa que Jesus está dando de verdadeiros adoradores no agora? Detalhe, essa mulher, ela foi uma mulher antes desse texto que nós lemos, e se torna uma mulher completamente diferente depois. Se você entender isso essa noite, talvez a sua história vai ser dividida em antes e depois. Perceba, a pergunta dela foi a seguinte: nossos pais adoravam nesse monte, o monte Gerazim, o monte dos samaritanos, versículo 20. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse é o problema levantado por essa mulher. Quando ela percebe que Jesus é um profeta, ela faz uma pergunta que tem a ver com localização geográfica da adoração. Quem está certo nessa história? Samaritanos ou judeus? Qual que é o lugar de adorar? Desde pequenininho eu aprendi com os meus pais que a adoração é aqui no Monte Gerazim, na Samaria, no templo dos samaritanos. Nós sabemos que vocês falam que é lá em Jerusalém. E aí? Onde é o lugar da adoração? A resposta de Jesus é: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Perceba, Jesus está falando de um tempo, uma nova realidade estabelecida, em que não vai ser mais onde ela imaginava que seria, e nem mais onde os judeus defendiam que era. Como que ele vai trabalhar isso? Versículo 22, vós adorais o que não conheceis. Então Jesus deixa claro: vocês estão errados em adorar bezerro de ouro, em ter feito tudo o que fizeram ao longo do tempo. Não é o Monte Jerusalém, é o Monte Gerazim, é em Jerusalém, não foi no templo de vocês, sempre foi no templo de Jerusalém. Isso está muito claro. Vocês inventaram um jeito de cultuar a Deus, a qual Deus nunca disse. Parece agora que Jesus vai puxar a sardinha totalmente para os judeus. Mas perceba o que ele vai dizer. Versículo 22, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Opa, então ele diz: de fato e de verdade, o que acontece em Jerusalém é diferente do que acontece em Samaria, e lá eles sempre fizeram como deveria ser feito, vocês fizeram de outra forma. Só que agora vem o complementar, versículo 23, mas vem a hora e já chegou. A hora que ele tinha anunciado antes, que essa hora viria, ele está dizendo: essa hora é agora também. É uma tensão. Existe uma realidade muito plena que um dia virá. Mas ao mesmo tempo, vocês já vivem um novo tempo. Que tempo é esse? Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O que que Jesus está respondendo para aquela mulher? A pergunta é: onde é que eu vou adorar? Qual que é o endereço? Me passa aí o Waze, a localização, para eu saber qual é o lugar físico em que eu devo adorar. Jesus disse: vai chegar um momento, esse momento já está sendo inaugurado, que não é no Gerazim, que não é simplesmente em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Qual que é a resposta que Jesus está dando para aquela mulher? A adoração não está restrita a um lugar geográfico. A adoração não é no Monte Gerazim da forma tão errada que vocês faziam. Mas a adoração que sempre foi feita de maneira certa em Jerusalém, saiba que não é mais restrito a Jerusalém, antigamente era. prova que até hoje o judeu que não tem Jesus como seu Salvador, ele briga na expectativa de uma reconstrução de um templo, exatamente onde o templo judaico sempre esteve. E onde esse lugar antigamente abrigava o templo judaico, hoje abriga um templo islâmico. Essa é uma das grandes razões da guerra. Nós precisamos ter o nosso templo ali naquela montanha, naquele local, onde foi sacrificado, ou Abraão levou o Isaac para ser sacrificado e Deus proveu o cordeiro, nas mediações do... Ali onde está aquele templo islâmico, não pode ter um templo islâmico, tem que ter o nosso templo. Enquanto isso, todos os sacrifícios, tudo aquilo que é restrito ao templo, não pode acontecer. Nós temos as nossas sinagogas, temos os nossos encontros, temos as nossas orações, temos as nossas celebrações, mas aquilo que acontecia no templo judaico não pode acontecer em lugar nenhum, a não ser naquele ponto geográfico. E Jesus agora vai dizer: não é no Monte Gerazim, não é restrito ao templo de Jerusalém, mas é em espírito, porque Deus é espírito. Deus não está confinado a um lugar geográfico, Deus não está aprisionado em quatro paredes, Deus não está aprisionado a uma nação, a uma cidade, a uma montanha. Deus é espírito. Quando nós lemos a ideia de espírito no texto anterior, no diálogo com Nicodemos, é a ideia de que não dá para palpar, não dá para pegar, não dá para controlar. O espírito, o ruach, o vento, ele vem quando quer e vai quando quer, e ninguém consegue gerar esse controle. O Deus que é espírito, que é incontrolável, que é indomável, nos diz que nós temos que adorá-lo em espírito. Não importa o lugar, todos os lugares que você estiver são lugares de adoração. Aquilo que acontecia na sua beleza e plenitude no templo judaico, que aponta para a pessoa de Jesus, onde quer que você esteja hoje, você está adorando como um adorador, tendo a mesma expressão do que eles faziam dentro de um templo. Nesse primeiro momento da mensagem, que eu espero que fique claro à tua mente, é que Jesus está dizendo: todos os lugares que você estiver são lugares para você adorar. Porque adoração tem a ver com o adorador verdadeiro. E o adorador verdadeiro adora em espírito, porque Deus é espírito. E isso permeia a cidade. Isso não fica restrito ao nosso encontro dominical, semanal, aqui. Isso permeia o teu dia a dia. Você está como um adorador onde quer que você esteja. No teu ambiente de trabalho, no teu ambiente acadêmico, no teu ambiente escolar, no teu ambiente de lazer, na sua casa, fazendo o que você tiver que fazer. A todo instante você está em adoração. A adoração não acontece quando você fala: agora eu vou abrir a Bíblia, agora eu vou fazer uma oração. O apóstolo Paulo, ele mostra como a adoração permeia a relação entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais. A adoração permeia a minha relação no meu ambiente de trabalho, quando eu sou alguém que tenho pessoas subordinadas a mim. Lá ele vai ser chamado de senhores e servos, servos e senhores. Então o que nós temos aqui é uma nova realidade, um novo tempo inaugurado. São em todos os lugares, lugares de adoração. É em espírito e é também em verdade. E essa verdade tem a ver com quem Deus revela de si mesmo. Essa verdade não é uma verdade controlada por pessoas. Essa verdade não é uma revelação de fatos ocultos ao longo da história. Essa verdade, o Evangelho de João vai atribuir não a um compêndio de teologia sistemática, mas a verdade se encontra numa pessoa, O versículo que nós passamos, o Brasil passou a conhecer como um dilema político, um jargão político. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade não é um conhecimento que alguém pode trazer a respeito de fatos ocultos dentro do âmbito político, ou seja, o que for. Essa verdade, o próximo versículo vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A todo instante, João vai enfatizar: Jesus é essa verdade, Jesus é uma pessoa. A palavra escrita aponta para quem Jesus é. Por isso que no seu prólogo, na sua introdução, ele começa o evangelho dele dizendo assim: no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra, o Verbo, era Deus. Jesus é essa verdade que liberta. Ele é aquele que nos santifica na palavra, cuja sua palavra que reflete quem ele é, é a verdade. Então eu só posso adorar a Deus como um verdadeiro adorador agora, se eu entender que é em espírito, onde quer que eu esteja, se eu entender que é na verdade de quem Jesus é. Adoração acontece estando em Cristo. Essa expressão é maravilhosa, em Cristo. E é uma expressão que o apóstolo Paulo desenvolve toda a sua teologia, toda a sua fala em cima dessa expressão, em Cristo, no amado. Ninguém usou essa expressão naquele tempo, tipo, estou em Sócrates, estou em Aristóteles, estou em, porque o estar em é uma ideia de um relacionamento que te transforma em um. Ao passo que o conhecimento, quer seja em Sócrates, Epicuro, seja em quem for dos filósofos, é um conhecimento externo. Agora, com Jesus não é um conhecimento intelectual externo, é um relacionamento. Inclusive, a palavra conhecer não é saber. Conhecer, você lembra quando diz que Adão conheceu a Eva? Lembra em Mateus quando diz que José não conheceu Maria enquanto Jesus não nasceu? A ideia de conhecimento, essa palavra conhecer, é algo íntimo que transforma dois em um só. Então, estar em Cristo não é saber a respeito de Cristo. Estar em Cristo é estar intimamente nessa pessoa, essa relação. Eu me relaciono com Cristo no meu dia a dia. Neste que é a verdade que me liberta de todas as minhas mentiras. Nesse que é a verdade que ilumina as trevas que até então abundavam em mim. Esse que é a verdade, ou como o próprio João depois vai apresentar em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nele que eu saio de um adorador que adora coisas, ou citando a frase de João Calvino, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele vai idolatrar, ele vai adorar, ele vai criar deuses à sua imagem e semelhança, se ele não estiver adorando o Deus único e verdadeiro, se ele não estiver em espírito e em verdade. Eu não sei se eu consegui expressar um pouco para você do que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem a ver com o seu dia a dia. Tem a ver com essa relação com o Deus da palavra e a palavra de Deus. Tem a ver com essa intimidade com Jesus, onde quer que você esteja. Agora, para caminhar para o término, eu falei para você que a vida dessa mulher foi dividida em antes e depois desse encontro. Quem ela era antes de entender que ela é uma adoradora em espírito e em verdade? Quem era esta mulher antes de tomar a consciência que era para viver essa verdadeira adoração no agora? Eu não vou ler todo o texto, mas quando nós lemos os versículos anteriores, Jesus chega para aquela mulher e diz assim: vai chamar o seu marido. E ela vai dizer assim: eu não tenho marido. E a fala de Jesus é uma fala contundente, porque Jesus vai dizer assim: você disse muito bem. Replicou-lhe Jesus, lá no versículo 17, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Gente do céu. Aí que o próximo versículo vai falar: peraí, vejo que tu és profeta, porque você sabe de verdades que a maioria das pessoas não sabe. Você sabe de verdades a meu respeito que eu escondo de muita gente. Inclusive, buscar água no poço, nesse horário que o texto nos relata que ela ia buscar, que era meio-dia, era um horário que ninguém ia buscar água no poço. Normalmente era no finalzinho da tarde. Os poços eram conhecidos como lugar de bate-papo das mulheres que ia buscar água. Essa mulher não vai no horário que as demais mulheres iam buscar água. Ela vai ao meio-dia, um horário atípico, porque ela não queria se encontrar com as mulheres. Porque talvez ela sabia que o assunto que ia correr na boca daquelas mulheres era a história dela. Então é uma mulher que está vivendo uma vida atípica, à margem, fora do comum. E Jesus vai ao encontro dela. E depois que ela não está entendendo nada de Jesus, se apresentando como sendo água viva, Jesus pede para que ela busque o seu marido, e ela vai dar essa resposta: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste muito bem, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o seu marido. Você consegue imaginar como a vida dessa mulher era uma vida toda quebrada, danificada, confusa, de relacionamentos em relacionamentos? Nós não sabemos se ela fora usada por esses 5 e descartada, ou se ela de repente era alguém que descartou esses relacionamentos. Pela cultura é bem provável que ela fora de alguma maneira descartada desses relacionamentos, e chega um determinado momento que ela está vivendo agora um relacionamento totalmente diferente desses outros 5. É como se ela falasse assim: parece que os 5 relacionamentos que eu tive como marido de verdade não deu certo, sempre fui usada, sempre fui lançada fora. Chega de tentar viver uma coisa do jeito que tem que se viver. Aí Jesus disse: e esse que você vive hoje, de fato não é o seu marido, porque 5 você já teve, e o que você tem hoje não é o seu marido. Olha que confusão essa mulher vivia em termos de relacionamentos, na sua vida amorosa, na sua tentativa de construir família, na sua tentativa de ser feliz ao lado de alguém, e parece que nada dava certo. Mas depois que ela tem um encontro com Jesus, olha o que acontece. Olha o versículo 39 do capítulo 4, projeta para mim por gentileza. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Deixa eu te falar o que aconteceu aqui. Essa mulher, depois que teve o encontro com Jesus, depois que ela agora passa a beber do próprio Cristo, que é a fonte de águas vivas, que agora passa a jorrar água através de si, que entende que adorar a Deus não é apenas ali ou acolá, mas são em todos os lugares, em espírito e na verdade da pessoa de quem Jesus é, e estava se revelando a ela. Essa mulher agora volta para a sua cidade, e ela vai começar a falar para as pessoas, para os homens, quem ela tinha encontrado. E o que me chama a atenção é que ela fala do que ela vivia antes de Jesus, sem medo de ser talvez apedrejada, talvez de ser marginalizada. Diz o versículo: ele me disse tudo quanto tenho feito. Essa mulher passa a ter paz com o passado dela, passa a ter paz com tudo aquilo que ela tinha feito, que não deveria talvez ter feito. Ela passa a ter paz com aquilo que fizeram a ela, porque aquilo se tornou resolvido de uma tal maneira que agora ela chega a falar. Ela já não tem mais medo de esconder, ela já não vive mais às escuras. Ela agora quer falar daquele que o encontrara, que a encontrara, e fez agora com que a vida dela tivesse um novo sentido. E aí eu tenho uma métrica para ver se de fato eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade. Para ver se de fato eu sou um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Você é alguém que vive a sua história toda enrolada em relacionamentos, em que você é descartado e que se descarta, que usa, que é usado. Você é alguém que vive toda uma confusão, que não consegue se relacionar, que não consegue olhar nos olhos, que precisa criar mecanismos de fuga, mecanismos de se esconder de pessoas para não cruzar o olhar com algumas pessoas em lugares que essas pessoas estão. Você é alguém que vive se desviando de lugares por causa do que fez ou tem feito ou deixou de fazer. Você é uma mulher ou um homem quebrado emocionalmente, quebrado relacionalmente, ou você é alguém que hoje tem ido a um encontro de pessoas e pessoas estão vendo em você quem Jesus é? Você tem falado em palavras e atitudes e vidas estão bebendo dessas águas através de você. Detalhe, Jesus disse que aquele que bebe dessas águas nunca mais voltará a ter sede, mas não é uma ideia apenas para se saciar e ponto final. Aquelas águas vão fluir como rios de água viva, um manancial do seu interior. Essas águas passam a jorrar do ser da pessoa que teve esse encontro com o Pai, dessa pessoa que é uma verdadeira adoradora, dessa pessoa que adora em espírito e em verdade. Outras pessoas passam a beber dessas águas, outras pessoas são alcançadas por essas vidas. Fica muito claro da gente se encaixar em um dos dois quadros. Esse segundo quadro: você é alguém que pessoas estão conhecendo Jesus através de você. Detalhe, eu não estou falando necessariamente de você sair do seu contexto relacional e ir para um lugar distante. Se Deus assim quiser fazer, Ele faz. Mas eu estou falando no seu dia a dia, ela volta pelo seu caminho, ela volta para Samaria, ela volta para sua casa, ela volta a caminhar pelas ruas a quais ela já caminhava, mas à medida que ela vai encontrando pessoas, a vida dessas pessoas passam a ser tocadas pela vida dela. Essa mulher se torna uma missionária, se torna um evangelista, longe de qualquer conceito religioso que você possa ter, de ter momentos missionários. É muito legal, vamos fazer um trabalho para de repente evangelizar, fazer um movimento missionário, é legal, mas aqui é algo orgânico, não é artificial, não é programado, é no dia a dia, é quando você está lá no lazer, tendo contato com seus amigos e suas amigas, é quando você está no ambiente de trabalho, que o negócio é um pega para capar, está cheio de gente, osso duro de roer, gente complicada, e gente que talvez sabe que você já foi um tranqueira, gente que olha e fala assim, fulano, fulana, você não sabe o que essa pessoa fez ou deixou de fazer. Mas essa mulher, depois que ela teve encontro com Jesus, ela mesma não tinha mais medo daquilo que ela fez, deixou de fazer, ou que fizeram a ela. Ela não tem mais medo, ela está em paz com isso. Ela entende agora que o Pai estava à procura dela e ela foi achada como verdadeira adoradora. E isso extravasa da vida dela. Existem pessoas sendo alcançadas pela sua vida. Existem pessoas tendo sede de quem Deus é por sua causa. Talvez você tenha a mente um tanto obstruída, um tanto endurecida, embrutecida, pensando assim, no meu ambiente de trabalho, o que eu já fiz, o que eu já falei, o que eu já aprontei, eu não tenho moral nenhuma. A boa notícia é que não se trata da moral que um dia você teve ou deixou de ter. A boa notícia é que não se trata do que você fez ou deixou de fazer. A boa notícia é de quem você se tornou e vai ser a partir de agora. Você pode voltar para aquele ambiente onde talvez você foi um instrumento de destruição, de falatório, de mentira, de destruir vidas ou vidas que te destruíram, e ser um referencial em meio à sequidão desses lugares, ser um manancial, jorrar água de você, para que pessoas tenham a sua sede saciada. Não é uma dependência de quem você é, mas é Cristo ser visto em você através dos relacionamentos. Quantas pessoas nesse ano que se findou foram impactadas pela sua vida? Às vezes a gente, por não entender o que é ser verdadeiramente um adorador, uma adoradora, o tempo vai passando. E a gente vai vivendo a nossa vida, indo no poço de Jacó, pegando a nossa aguinha, volta com a nossa água, acabou, vai, busca, fica fazendo os movimentos que tem que ser feito, evitando alguns problemas, evitando alguns olhares, e vai levando a vida assim, adorando, como a samaritana fazia. Só que quando a gente tem um encontro real com Jesus, a nossa rotina, por mais que seja buscar a água porque precisa, a gente já tem uma consciência que há uma outra água que jorra de nós. Você vai voltar para o teu ambiente de trabalho amanhã, você vai voltar para a sua casa daqui a pouco, você vai voltar a ter contato com algumas pessoas que talvez te olham da forma que essa mulher samaritana era vista, era classificada. Não fique remoendo o que aconteceu ou deixou de acontecer. É daqui para frente. É tomando a consciência que onde você estiver, você está ali como um adorador, uma adoradora do Senhor. Adore a Deus com o que você vai fazer. Adore a Deus com as pessoas que você vai ter contato na internet. Adore a Deus agindo com os princípios da verdade com as pessoas com as quais você tem contato. Antes e depois. Antes, uma mulher com a vida amorosa, relacional, conjugal, familiar, social, toda quebrada, confusa. Depois desse encontro, ela se torna uma evangelista, uma missionária, uma mulher cheia de Deus, transbordante dessas águas. E ela não perde mais tempo com aquilo que era superficial. Fecha seus olhos por um instante. Eu queria que você pensasse um pouquinho em tudo isso que foi falado.